Ah, oi. Bem-vindo ao Xin Opinativo.
Opinando Timão, edição número 46. Eu sou o Arvaz Júnior, estou aqui mais uma vez com o Luke Lucas.
Sou eu.
Luke, estamos aqui para a última edição do ano. Acabou 2023, né? Então, e agora é olhar para 2024 pensando, podia ser pior. E provavelmente vai ser, né? Então, tendência é sempre. Pior, né? Certamente vai ser mais quente, isso é fato.
Uma iminência de guerra no, na América do Sul, né?
É, vamos ver. Iminência. Ah, essa daí é mais, né? Essa aí é menos preocupante, assim, pra ser
sincero. Ah, de boa, né? Guerra tranquila.
Não, que não é. Que não é a primeira vez, né? Não é a primeira vez que eles acusam que vai ter essa guerra. Então, meio que. É como se fosse uma novidade. Olha, Venezuela, o rapaz está dizendo que vai ter guerra para pegar o... Pode ser que tenha? Acho difícil, acho muito difícil. Mas pode ser, né?
Vamos ver.
O mundo tá aí na loucura, então...
O mundo tá em ebulição, tá uma loucura.
Mas ainda acho muito difícil. Esse daí é um ponto que eu realmente acho bem difícil.
Como difícil o Ancelotti não ir pro Brasil, né? Você achava que tinha tudo para renovar por causa do...
Ah,
ele não falava que... por causa do,
não,
do
eu falei que
contrato
era...
dele.
Ah, tá. É, não veio.
É um filho da puta.
Olha
vagabundo.
Só, ele não veio. Assim, se eu fosse o Ancelotti, o Madrid me oferece pra continuar. Não tem mais presidente a CBF. Então eu não sei se eu vou receber dinheiro que me
Ai, Vilásio.
Foda-se.
Não, isso aí é vagabundo mesmo. Tá usando. Usou a CBF pra ganhar um dinheiro a mais no Real Madrid. É isso. A gente foi feito de otário. Ah, é um cara que deu a palavra e não tem palavra. É
tá,
isso.
Tá bom.
A gente é um bando de otário. A maior seleção do mundo foi feita de otária por um técnico gringo.
É.
É um negócio que me deixa revoltado saber que a gente perdeu um ano de trabalho esperando esse merda. O presidente, que é um imbecil, aceitou ficar de joelhos pra esse merda. E é isso, a gente ficou com um técnico interino, o Fernando Diniz, no final do ano. A gente não tem técnico, a gente não tem presidente, a gente não tem time, não tem nada. A maior seleção do mundo. Ah, patético. É revoltante isso.
Eu não tenho esse tanto alvoroço, mas por mim, tá, paciência. Você tá
cagando pra seleção. Eu gosto,
eu tô cagando, porque eu ainda. Eu não vou aqui me retratar, porque eu não acho que falei nenhuma merda. Então, se você ficar aí, tudo bem. Eu não acho. Se tivesse opção, esse cara fosse uma chance, não acontecesse esta merda que está acontecendo na CBF agora, eu acho que tinha que esperar mesmo. Eu acho que o único erro foi contratar o Diniz como interino. De todos os erros que teve esse ano, teve um monte de erro, assim. Se você tirar o fato do cara agora ter saído da CBF e esta merda que tá acontecendo na CBF, porque isso era imprevisível, isso era totalmente imprevisível. O único erro maior que teve foi contratar o Diniz. Mas é a minha opinião.
Não, claro. O maior erro é aceitar a palavra desse cara e esse cara cortar a gente.
Pois é, eu.
Isso é erro. Aceitar por palavra? Você não pode aceitar uma coisa dessa por palavra.
Tá, concordo. Concordo com isso.
Isso é um absurdo.
Mas aí, porra, foi também uma tapiação do presidente da CBF, né? Que ele disse, não, tá tudo certo.
É um merda o presidente da CBF. Tanto que foi retirado porque é um cara que fez merda, né?
Não, ele não foi retirado porque é um cara que fez merda. Ele foi retirado por causa do lobby que não queria que o poder estivesse lá. Não foi por isso que ele foi retirado.
Ah, porque ele não queria que ele ficasse lá. É o lobby. A culpa é do lobby que tirou ele. Ele não fez besteira.
Mas foi, não, tá, foi, não fez besteira, tu não sabe o motivo porque ele saiu. Ele não saiu porque o pessoal ficou irritado e tirou ele. Ele saiu porque todas as últimas três eleições foram invalidadas.
Tá certo. Beleza.
Eu não tô dizendo que tá certo, não. Isso é exato, Luke. Eu não tô falando uma coisa que é pra errado. Eu tô falando um negócio que aconteceu de fato. Ele foi tirado porque politicamente foi tirado. É isso. Mas por que isso aconteceu? Porque as federações estavam putas que estavam perdendo o poder com ele. É isso. Foi lobby.
É isso.
Porque todo o futebol brasileiro acontece por causa da politicagem merda. Os nossos clubes têm uma merda, um bando de merda de presidente por causa disso.
Tá certo. Ele é coitado, né? Foi um coitado.
Não, ele não é coitado, Luke. Eu não tô falando que é coitado, caralho, Luke.
Eu não tô entendendo o que você tá falando, sinceramente.
Não, só tô falando que você falou que
ele é inocente.
Motivo e foi por outro. Ele não ele não foi acusado de nada.
Tá bom, vamos lá. Enfim, CBF é isso,
mas
essa bagunça.
Ele não foi acusado de nada. Ele não é inocente.
Não, coitado.
Eu concordo, ele não é um coitado. Eu não acho que é isso. Eu só não sei por que você tá querendo isso. Eu tô falando exatamente o que aconteceu.
Tá certo. Ele não fez a combinação lá pra entrar no presidente. Não foi por causa disso também.
Que ele fez combinação pra entrar com o presidente? Sim, ele fez combinação pra entrar com o presidente. Mas a regra que valia era aquela regra.
Então tá bom.
Se a regra foi anulada, eu não tenho culpa. Porque o presidente anterior, que era pior ainda, que foi...
Pior
que
ainda.
Que se fudeu, ele também, tecnicamente, não podia ser presidente agora. Porque saiu do coisa. Então... É assim, não é por causa da regra que foi, porque se for por isso, então pronto, ó, vamos botar aí todo mundo que é uma merda. Esse cara é um merda, de fato, concordo. É, o presidente anterior é mais merda ainda. Toda a parte esportiva do Brasil é uma merda, porque eles aceitaram a regra anterior. Todos os tribunais que estão fazendo isso também são uma merda, porque eles só estão fazendo isso porque agora entraram com uma ação que a ação entrou há 7 anos atrás e agora que foi julgada, não sei porquê, do nada ela foi julgada agora. Todo mundo acha isso estranho. Então, tipo, toda a parte esportiva do Brasil, da parte da dirigência, é uma merda. Eu concordo com isso. Não tô tirando nada. Concordo 100% com isso.
Uhum. Beleza. É isso. CBF bagunça, tristeza.
É uma bagunça, é uma tristeza.
A maior seleção do mundo.
O Manchester United ter feito isso foi uma sacanagem. Foi. Também não tô discordando disso.
É uma merda. É uma merda.
Agora sim.
Ser humano imbecil.
Não vou mentir. Eu, se estivesse no lugar dele, faria o mesmo.
Então, se eu dou a minha palavra, eu dou a minha palavra. É, não tem dinheiro que mude a minha palavra. Mas tudo bem.
Tá bom.
É, aí a gente tem diferente aí, coisa diferente.
Ah, é uma coisa que tá diferente mesmo. Eu imagino assim, chegar em janeiro. Não tem esse presidente, a CBF. Eu não tenho contrato. E aí, faço o quê?
Eu não dei minha palavra que eu ia?
Então, eu ia. Mas eu não vou. Não vou, porque não tem mais contrato, não tem mais presidente. Ninguém, não tem mais nada,
né?
Que vale.
Então tá certo. É isso aí mesmo. Tá certo, deixa eu
emprego por causa do disso aí?
É, e eu também não renovava com o dinheiro a mais que o Real ofereceu, porque eu tô sendo
projetado
pra CBF.
Eu tô falando que ele foi babaca.
Tá certo.
Isso aí foi babaca mesmo. Não. Eu não sei se dá. No... Eu acho que realmente na posição dele eu faria. Mas eu não sei, eu não tô na posição dele. Eu não sei, eu geralmente sou um cara que mantém a minha palavra. Então eu não sei o que acontecer. Talvez eu tô especulando na posição dele, eu teria feito mesmo. Não sei.
Sim.
Realmente não sei. Desculpa, mas isso aí é. A gente vai ter que concordar e discordar.
Exato. Nunca concordarei.
Tudo bem.
Enfim, aí ficou só o Diniz. Tamo com o Diniz aí.
Aí
bom.
Tão fudido,
completamente
isso
fudido.
Isso a gente concorda, 100%. A gente tá 100% fudido. Eu acho que, tipo, cara, quando tiver um novo presidente, porque esse cara não vai voltar, não. É, acho que, pelo menos, eu queria que eles anunciassem que iam tirar o Diniz, assim, porque eu...
Ah, o Diniz não tem clima pra continuar.
Não tem moral, não tem mais nada
não
pra fabricar, cara. Não tem clima.
O problema é que, beleza, saiu o Diniz
mas
aí.
Mas relaxa, Luke, porque aí a imprensa brasileira tá dizendo que o Diniz aí, grande Diniz, que perdeu sem ser derrotado. Isso
perdeu
me
deixou bonito, jogou bonito.
Porra, isso me deixou revoltado para um caralho.
Dominou por 15 minutos.
Dominou. Só tocou bola por 15 minutos e não chutou uma vez ao gol.
Não, aí falam de Renato Gaúcho, na seleção Renato Gaúcho, que não conseguiu controlar o Flamengo, vai conseguir controlar a seleção, sabe?
Pois porra. Meu Deus.
É difícil,
cara. Pior que assim, eu já nem sei quem é que pode ser. Não, o Abel, talvez. Eu não sei em que técnico valeria a pena. Sei, né?
Tem muito xenofobia com o Abel.
Tem também.
E eu acho que não tem clima pro Abel ser de seleção.
Também acho muito difícil, assim. Eu não sei quem que pode ser.
É bizarro que o Abel com o Palmeiras, ele domina o futebol uns 4 anos, 4, 5 anos.
Uhum.
E pra esse esportivo eu não boto ele como melhor técnico, bota o Fernando Diniz como melhor técnico
não,
brasileiro.
Não, o Diniz é diferente, Luke. Porque eu gosto
que ele é diferente, ele não é português.
Que me irrita pra caralho, que é tipo, ah, o Diniz pode ser um merda, mas todo jogo com ele é divertido.
Divertido não é divertido,
quem,
são os
caralho?
Piores jogos. É muito chato de ver esse jogar.
Ah, meu Deus, cara.
Eu queria muito o Mourinho. Me deram essa notícia, por mais que seja falsa, os caralho, puto Mourinho na seleção.
Sabe o Mourinho falou? Sabe o que o Mourinho falou? Já que você tá falando aí tudo, ele falou, Ancelotti, você fez certo, eu faria o mesmo. Ele literalmente falou isso.
É isso. É, mas... Então, se ele deu
já
a...
que você tá me criticando, critica aí o Mourinho também. Por favor.
Sim. Se você dá a palavra, você não pode fazer isso. Então, é ridículo. Eu não vi isso. Tá?
Foi, ele falou isso. Mas... Ele falou que o Ancelotti fez certo.
Eu não vi em nenhum lugar isso, mas beleza.
Dito isso, vamos deixar futebol de lado, né? Vamos deixar de lado. Até porque, né? Tá todo mundo deixando de lado. Fazer o quê? Luke, e aí? Tem alguma coisa interessante na semana?
Não. Tá acabando o ano, graças a Deus. Acabou. Cumpri minha promessa. Vi um filme por semana. Que foi difícil. Teve uma semana aí que tava uma preguiça. Mas no final das contas eu vi mais que 52 filmes no ano, né? Então, estou livre dessa promessa. Não preciso mais renovar essa promessa aqui.
Pois é, né? Então. Só. Eu peço desculpas aí, mas eu fiquei embalado pra fazer isso aí. Depois você olha lá no podcast. Tá?
Tá bom.
Mas enfim, é isso aí, cara. Última semana do ano não acontece porra nenhuma, né? Nem notícia direito, nada. Não aconteceu porra nenhuma nessa semana. Mas é isso, né?
Porque ele falou isso só pra dizer que ele é foda, né?
É, né? Por quê, né?
Que é, eu recusei o meu Madrid. Então, quer dizer, se fosse ele, não ia recusar. Ele recusou, então não, ele tá falando besteira.
Pois é, né? Mas falou.
Não, mas do jeito que você falou, eu falava, eu faria o mesmo. Mas ele não falou isso.
Não, agora não vai passar pano, não, Luke.
Ele não tô passando pano.
Só um louco não deixaria o Real Madrid.
Ele falou isso pra, pra falar, eu saí, porque eu sou louco. É isso que ele falou, cara. Ele não falou que
é isso. Ele tá...
Tem que fazer isso.
É isso.
Ele falou pra ser, porque ele, tudo é em volta dele. Ele é o Felipe Neto dos treinadores. Tudo tem que ser sobre ele.
Não é uma boa escolha também, hein, Felipe Neto dos treinadores.
Sim.
Mas enfim, vamos lá, vamos seguir aqui, porque... Já deu desse assunto, não tem muito o que fazer. A gente não tem o que fazer, a gente também não comanda a porra da seleção, não tem o que fazer.
Não.
Quem vai aprovar, não aprovar, não depende da gente, infelizmente.
Quem comanda a seleção não gosta da seleção, só quer saber de dinheiro, então tanto faz.
Infelizmente é isso que tem, inclusive no, não só na seleção, né? Porra, os nossos clubes estão mal também, puta que pariu. Sim.
Não, o seu clube tá de boa, o meu clube tá mal.
O clube só tem dinheiro, cara. O presidente é um merda também,
Mas pelo menos sabe administrar o clube, né? O meu não sabe.
A parte de fora do estádio, né? Porque o Flamengo esse ano foi uma bosta também.
Foi uma bosta pelo rei da barriga que eles têm, né?
Informação agora? Tá bom.
Look, então, última informação do ano aí. Vamos aqui falar sobre essa informaçãozinha que surgiu aqui na última semana. E tem outras coisas que eu vou falar junto. Pra entender, apesar de que eu acho esse título meio enganoso pra caralho, né? Mas tudo bem, vamos lá. Batman 2 e Joker Folia Du não será Elseworlds do DCU. Gostou do meu francês? Folia Du?
Gostei, Folia Du.
Selo para produções fora do novo universo cinematográfico principal não estreará, aparentemente, até o final de 2025. Notícia que eu tirei do Jovem Nerd. Alguns dos filmes futuros da DC já estavam sendo tratados como Elseworlds no novo DCU, selo que indicará continuidade paralela às obras principais. No entanto, James Gunn explicou que, tecnicamente, Batman 2 e Joker Folia Du não estarão sob esse guarda-chuva. Elseworlds serão os projetos da DC que se passam em outros universos, ou seja, eles não farão parte da linha principal de acontecimentos que chegará aos cinemas nos próximos anos a partir de Superman Legacy. no Threads, espécie de Twitter do Instagram, Gunn indicou que esse selo não será oficialmente válido pelo menos até o final de 2025. Esse será o ano em que longas do novo DCU passarão a estrear. Dessa forma, Batman 2 e Joker Folie à Deux serão considerados apenas como filmes independentes do universo principal. O cara perguntou, Coringa 2 será uma nova introdução nos DCU Worlds? E o James Gunn falou, não, o selo não vai estrear antes dos filmes que nós, Gunn e Peter Safran, né, trabalhamos. Tá bom. E é isso, tá? A grande notícia é isso. Aí eu acho foda, porque quando você coloca essa, ah, não vai ser S-Word, sem explicar nada ou botar uma manchete um pouco mais clara, fica parecendo que, tipo, ah, então ele vai estar no universo principal. Não tá, não tem nada a ver. Só tá dizendo que, tipo, o DCU só começa quando o primeiro filme estrear.
Por que ele não faz isso logo?
Hã? Pois é.
Eu não consigo entender por que ele não vai fazer isso.
O quê?
Só pra deixar parecer. De não estreia logo o Asperger.
Eu também acho besteira. Só pra dizer é que besteira. Tá no ato dele. Porque vai ter Joker 2, o Batman 2. Se o Batman 2 tiver sucesso, já tá programado mais coisa pro futuro. Assim, teve umas coisas que era do universo do Matt Reeves, que agora tá no universo principal, né? Ia ter uma série do Asilo Arkham, que ele era do universo do Matt Reeves, agora não é mais. Agora ele é dentro do universo principal. E tinha outras coisas que parece que estavam sendo programadas e vai ter no universo principal. Mas isso não tem nada a ver. Matt Reeves continua dizendo, o Gunn continua dizendo que o Batman do Matt Reeves é uma coisa, o que tem no DCU do Gunn é outra. Então, acho besteira assim, né? Então, enfim, é isso, né? Fazer o quê?
Eu ainda acho, enfim, que o James Gunn.
Eu acho que o Gunn tá cada vez deixando mais confuso. Eu acho que o Gunn tem que parar de responder a galera do Threads.
É que eu ia falar, o James Gunn. O James Gunn tem que sair do Twitter. Ele tem que parar, sabe?
Threads, né? Porque ele já saiu do Twitter.
Threads, Twitter. Eu não sabia que ele tinha saído do Twitter.
Já, ele saiu. Ele estava respondendo Blue Sky. Aí quando estreou o Threads, ele começou a estar respondendo no Threads.
Ele tem que sair, sabe? Vai trabalhar, fica tranquilo, fica quieto. Porque isso aí não ajuda em nada. O que, que ajuda isso aí?
Não ajuda. Ele responde demais, galera.
É.
Eu entendo que, tipo, a galera tá falando, ele fica com vontade de responder, mas, porra, todo o tweet do James Gunn vira notícia. Meu amor de Deus, às vezes não é nada, ele tá falando, não é nada, é isso, galera.
Às vezes vai lá e aparece a pessoa, tá, vai tratar a pessoa no DCU, ele fala, não, não vai. Sei lá, deixa quieto, deixa rolar, depois anuncia o boneco, sei lá, tanto faz, sabe?
Enfim.
Parece que tem que se explicar o tempo todo pras pessoas.
Enfim, né? Até o Joker vai estrear ano que vem, né? Dia 4 de outubro de 2024. E o Batman 2 está marcado para estrear em outubro de 2025, né?
Parece
deve começar as gravações ano que vem.
2025 é muito longe, meu Deus.
Porque ano que vem vai ter a série do Pinguim, né? Então tem que ter a série vai do Pinguim série pra depois ter o Batman, porque ele vai ligar o Batman 1 ao Batman 2.
Agora o James Gunn tem que responder que a série do Pinguim não é a S.W.O.R.D. também.
Eu tenho que responder.
Tecnicamente ele botou dois filmes ali.
Não, sabe o que é pior? Ele diz, ó, vai estrear com o Superman. Só que antes do Superman, vai ter a série do Creed Commandos.
Olha, mas o Creed Commandos é a principal, né?
É a principal, pois é. Entendeu? Que é confuso?
Uhum. James Gunn tá confuso. Era só fazer uma, animação em GIF no começo do filme e acabar com isso.
Animação em GIF no começo do filme?
Bota lá, desceu o Westworld, faz uma animação, um brilhozinho e acabou. Era só isso. Resolveu o problema.
Botar um logo, né? Botar um logo, né?
Porra! Já fico bolado que a DC tinha um logo foda demais no cinema. Que era aquele que era meio que saindo a roupa e mostrando o uniforme no final.
Uhum.
Eu gostava bastante, e eles trocaram por um genérico. Eu já fico triste.
Eu gostava muito do selo anterior da Marvel e depois com os atores eu fiquei meio. Porra, isso aqui pra quê?
Muito pior, muito pior.
O selinho da DC também eu achava mais legal o anterior dos quadrinhos. Mas enfim. Okay. É isso, Luke. Essa é a informação aí. terminamos aí sabendo menos ainda sobre o novo universo DC.
E eu acho que as pessoas também que tem que dar uma acalmada, sabe? Vai sair a notícia.
Algum momento sai, galera. Fica aí animado com os filmes que já vão ser, já estão vindo e tal. E é isso.
Fica aí com o Aquaman, gente. Pô, tá, saiu aí, Aquaman, lembra que saiu?
Deixa eu falar, né? Esquece, deixa debaixo dos panos. Saiu, né?
Coitado do Aquaman.
Jovem Aquaman, hein? Enfim. É isso. Vamos então aqui para a nossa parte principal, falando sobre melhores do ano. Deixa eu colocar aqui a vinheta.
Aguento mais essa merda de Batcaverna. Bora, bora daqui!
Mal agradecido.
Então, Luke, vamos lá. Melhores do ano, Luke, pra gente terminar esse ano, finalmente aí. Últimas quatro categorias. Você viu que eu prometi e fiz o post lá de piores do ano, hein?
Eu vi. Tô esperando sair alguma coisa pra compartilhar.
É isso aí. Então, vamos lá, Luke. Vamos começar aqui pela categoria de quadrinhos, Luke. Então, melhores quadrinhos do ano. Pode começar aí.
Eu tenho alguns aí, tenho mais de três. Posso falar mais de três? Não tem problema.
Faz aquela, faz os três e a menção honrosa. Tá livre.
Vou botar aqui Superman Lost, que é uma minissérie da DC.
Sim.
E tá saindo ainda, falta acho que um volume. Gosto muito, assim, gosto muito da história, já comentei aqui no podcast sobre uma missão que dá errado na Liga da Justiça, ele vai pra um planeta a milhões de anos-luz e fica perdido no espaço. Muito, muito bom, muito, muito interessante. Tem a Telework Yotabanashi, que é sobre um rapaz que ele vai ficar de casa sobre. Vai ficar de casa pra fazer. Por causa da pandemia, né?
Aham. Uhum.
Ele vai trabalhar de casa e ele encontra a vizinha e ele tem um romance com a vizinha. Terminou esse ano, gostei muito. Fiquei triste que acabou, podia ter um pouquinho mais.
Podia.
Mas às vezes é melhor terminar bem do que se estender.
Mas podia ter umas 3, 4 edições a mais, que foi muito apressado, né, o último capítulo.
É, foi triste. E por último, Supergirl Woman of Tomorrow, que também é uma minissérie da Supergirl, que o James Gunn tweetou, falou que ia ser o filme, ia ser baseado na. Esse quadrinho, né? Fico curioso como é que vai ser o filme em relação a isso, mas o quadrinho é muito bom. Acho que talvez seja a melhor história com a Supergirl que eu já li. É excelente a história.
É muito bom.
Não saiu esse ano, mas eu li esse ano. Então
eu também li esse ano, então tá valendo aí esse ano. Inclusive, vou deixar logo claro. Telework e Yotabanashi e Supergirl Woman of Tomorrow também tá na minha lista.
Olha aí. Gastei duas filmes. E de menção rosa, eu acho que One Piece tá no meu seu melhor arco da história de One Piece. O último capítulo foi o melhor capítulo que eu já li de One Piece. O melhor capítulo. É absurdo o que o Oda escreve quando ele quer escrever, né? Quando ele não tem que se focar em porradinha em 35 personagens ao mesmo tempo. Quando ele foca em um grupo, em um lugar, e não precisa ficar pulando, saltando entre eles. Incrível, assim. Parabéns pro Oda. Eu não gostava de One Piece, não gostava da escrita de One Piece, pra eu falar isso, porque realmente é inacreditável, sabe? Muito bom mesmo. E por último, eu queria falar de Gash Bell 2, Vilas. Que Gash Bell é um mangá que eu nunca curti muito, sabe? É um mangazinho que. Um mangá e um anime que eu achava meio bobinho, mas eu cheguei a ler até o final. O Gash Bell 2 é muito bom. Muito bom mesmo. Fiquei muito animado. Cada capítulo que sai, eu fico animado pra ler. Ele é uma continuação da história, então são os personagens mais velhos e tudo mais. E aconteceu uma merda no reino dos demônios lá, que é o reino do Gash Bell, né? E meio que todo mundo morre. E aí eles têm lá os vilões que estão indo atrás dos... Eu não sei se é demônio mesmo. Não é demônio, né? Que era o povo do Gash Bell?
É demônio.
É demônio mesmo?
É demônio.
Fugiu uns demônios e...
Livro lá pra invocar o demônio, né?
Olha aí, coisa do capeta mesmo. E aí tem os inimigos que estão indo atrás do mundo.
Eu não acredito, você é ateu, então tá de boa.
Aí, pra mim o demônio é um cara legal, já falei aqui. E aí fugiu uns dois demôniozinhos crianças, né? E os demônios estão indo atrás e ele encontra com o protagonista da série anterior. Muito bom, assim, gostei realmente. É bem legal mesmo. Eu falo Gash Bell, né? É Zat Bell.
Não, é Gash Bell. É Gash Bell. Zat Bell é a loucura que os americanos inventaram de mudar a porra do nome. É Gash Bell. É com o Jeep no Gash Bell.
vai estender porque virou Zatbel.
Não faço ideia. Não faço ideia porque virou Zatbel aqui no ocidente. Será que Gashi deve ter alguma coisa? Tem alguma palavra em inglês, Gashi, que soa estranho?
Na minha cabeça, não.
É porque eu também não conheço tanto a língua americana, né? Vou nem falar inglês, porque foi os Estados Unidos que fez isso. Então, talvez seja alguma coisa, Gashi, que não é legal. E aí
botei aqui no Google e é raspão, corte, talho, sei lá.
Não, sei lá, né? Deve ser uma gíria, alguma coisa de gíria, sei lá. Enfim, é isso. E o Folgore sumiu já?
Folgore apareceu, está gigantesco. Também. Bom demais. Eu adoro Folgore. Folgore é invencível, Folgore é homem de aço.
É. Boim, boim, boim.
Boim, boim.
Enfim. Então, a minha lista tem Telework e Atabanashi, né? Foi o melhor mangá que eu li esse ano, com tranquilidade. Super Girl Woman of Tomorrow. Eu acho que foi o melhor quadrinho que eu li esse ano. Eu gosto muito desse quadrinho. Muito, muito, muito bom. E Mulher Maravilha, Tempestade Turbulenta, né? Você trouxe o Super-Homem, eu trouxe a Mulher Maravilha. Que, porra, pra mim, melhor história de origem de Mulher Maravilha é disparada, assim, né? De tudo que já foi feito. Eu sei que o pessoal gosta mais de outras mais clássicas, e essa ela meio que modifica muito a história, mas, cara, eu gosto demais, assim, acho muito, muito foda o jeito como altera todo, de certa forma, o cânone básico, assim, de como a Mulher Maravilha vem pro mundo humano e falar sobre a questão dos refugiados e tudo mais. Porra, é muito maneiro, cara. E ela se descobrindo, né? É uma Mulher Maravilha adolescente, o que normalmente não acontece. Porra, acho maneiro pra caralho. E lindo também, um traço bonito demais. Comissão Rosa, os Batman um dia ruim, né? Teve vários aí. Tem o do Tom King, vários, que é muito bom. O do Charada. E os outros que são legais. São legais, é isso. Não tem muito o que fazer. São seis, né? No total. O do Tonting é muito bom. O do Charada é muito, muito bom. E os outros são ok. Estão aí. São bons.
Eles existem.
São bons assim, né? Estão aí, né? São bons. Seriam mensais legais, assim. E aí ficamos nesse problema aí, né? O que vai entrar? E aí, o que você acha, Lu?
Eu acho que vamos pra coisas que saíram esse ano. Como é que a gente gostou de pegar o Lando sair esse ano? Vamos deixar de lado o nosso em conjunto seria o Yotarabashi. Então tá bom.
Assim, o Telework, com certeza. Acho que os dois que a gente combinou, com certeza. Acho que a questão é quem vai ser o terceiro.
É que você não leu Superman Lost, eu não li Mulher Maravilha.
Exatamente. É difícil. Mas vamos ver, eu tô tentando usar até o mesmo. Mesma coisa. Eu acho que Mulher Maravilha não saiu esse ano. E aí se acho for,
bastante.
Fica o Superman Lost.
Mas você gosta mais de Telework do que da Mulher Maravilha?
Eu gosto, mais.
Então pra mim é Superman Lost.
Acho que é um dos meus mangás de romance preferidos, assim, na história. Então.
É que é coisa com adulto,
tanto,
né?
Eu não curto tanto, sabe? Eu não curto tanto o mangá de romance, então coisa com adulto muda muito. Ó, o Mulher Maravilha 2021. Então deixa o Superman Lost aí.
Fecho. Então fecho. Recomendo muito você ler. Um dia vai sair pela Panini por R$250?
Eu não leio aí... saindo, eu só leio fechado. Então eu não gosto de ler DC saindo, porque...
Quando...
Né, chato demais, tem que esperar.
Quando sai pela Panini por R$250 e capa dura e os caralho...
O Batman do Grampage, eu tô puto, que tá atrasou, sabe? Então... Não, eu posso até ver, o meu Super Girl é inglês, né?
Eu fico triste demais, sabe? Eu adoraria ter essa edição de quadrinhos pra mim. Hoje em dia, tudo que lança é versão pra colecionador, com capa dura e os caralho. Porra. Isso comprar quadrinho mensais, mangá.
São caras, pra caralho, não vale a pena vocês comprar
não
uma
vale
mensal
a pena nenhum.
Pra comprar uma história de 10 que você não quer ver.
A mensal antigamente até valia a pena, não era tão caro, tão absurdo assim. Hoje em dia não vale.
Mas não vale a pena por vários motivos. Mesmo quando era um pouco mais barato, era melhor, que tinha menos histórias. E aí você acompanhava aquele cara que você gostava, ótimo. Agora você compra uma revista do Batman, tem um Batman e mais dois heróis, e você só quer ler a do Batman, uma das três histórias do Batman, porque geralmente são três histórias do Batman ao mesmo tempo. E aí, porra, eu não acho que compensa. E você nunca sabe se a mensal vai ser boa, né?
E hoje em dia as boas saem em versão especial.
Não, todas saem em versão especial, inclusive as ruins, cara. Você tem que lembrar que os 952 tá saindo aí, então.
Tem gente que gosta, né?
Mas é ruim.
É ruim, não gosto. Eu fico bolado que o Aquaman, antes do 952, eu lia pra caralho, assim, gostava bastante. Que era do acho que era. Não era Mark Miller.
O pior é que o começo do
Aquaman. Acho que era o Jeff Jones.
É bom, mas é só o começo, né?
Acho que era o Jeff Jones, acho, que ia fazer o Aquaman antes do 952, com um cara que fazia.
Ele foi pra Liga. Ele foi pra Liga e falou,
fazia os Supremos. Porra, era bom demais. Aí mudou, resetou tudo, sabe?
Foi pra Liga. A Liga é muito ruim, a Liga dele. Ele era. Acho que tu gostava muito que ele também fazia muito Lanterna Verde, né? Que eu sei que você.
Sim, a época do Lanterna Verde dele é excelente.
Então, mas é isso. Então esses são os quadrinhos aí. Ficou Telewalker Atamanashi, Supergirl Woman of Tomorrow e Superman Lost. Tal como no mercado atual americano, a DC tá dominando. Só ouvi uma semana o balanço de quadrinhos que tá saindo. E tá bizarro, cara. Assim, tem 10 revistas da DC e o Homem-Aranha.
Porra, não. E a Disney tá fodendo muito a Marvel quadrinhos pra mim, sabe? Virou muito casa de ideia pro filme.
Uhum.
E aí tá tudo meio muito ruim. Tá tudo muito triste.
Dá pra ver que as ideias estão ruins mesmo.
Nem spin-off tá rolando, minissérie tá rolando bem. Triste.
Vamos aqui de melhor.
Eu falo isso, Vilas, mas tô doido pra ler o Ultimate novo que vai sair aí. Quero ver o que eu vou fazer.
Não, mas você lê quadrinho todo tipo, né? Então
faz parte. Eu leio Isekai, né?
É, também. Melhor jogo, Luke. Vamos lá. Vou começar. Então.
Pode começar.
Fire Emblem Engage, que é o melhor jogo só pra mim.
Engage.
Gosto bastante de Fire Emblem, né? Eu gostei de Fire Emblem. Eu gosto que eu. Você lembra que eu disse que eu terminei o Fire Emblem 6, né? De novo, né? No
de
normal
novo.
E tal. Eu já. Essa semana eu não joguei nada, só joguei Fire Emblem. De novo, hard.
De novo, mesmo?
Eu tô quase terminando.
O mesmo?
É, no, jogando no hard.
Você falou que não valia a pena jogar no hard, que já tinha zerado, aí você foi e jogou no hard.
Não, como assim, meu irmão?
Tinha um que você me falou que não vale a pena porque eu já joguei, não vou jogar no hard.
Não, tem Fire Emblem que não vale a pena mesmo, mas. Esse achei não, que era esse eu jogo. Esse aqui eu não disse que eu ia até finalizar as 9 vezes. Esse é o meu preferido, pô.
Que bom.
O 6, que bom que eu não tô falando do Engage, tá? Tô falando do 6. Mas tá, como o 6 saiu muito tempo atrás, eu não posso indicar, porque senão eu vou indicar ele todo ano, né? Então, Fire Emblem Engage aí. Fire Emblem Engage, ele é uma homenagem a Fire Emblem, tá? Ele é mais uma homenagem a Fire Emblem. Ele é o 13º, acho que é o 13º título oficial. Assim, se você tirar os remakes, porque se você colocar os remakes, ele é o 17º Fire Emblem. É porque o pessoal conta, né, os remakes, mas eu não conto. Então, ele é o 13º com história, de fato, de Fire Emblem. Então, e ele é uma homenagem a todos os Fire Emblems. Então, assim, se você não gosta de Fire Emblem, talvez ele não seja um jogo tão bom. Ele é melhor, mecanicamente, ele é um jogo muito bom. Assim, para o tipo de jogo que Fire Emblem é, ele obviamente é muito melhor do que o Three Houses, né? É. Só que em termos de história, de fato a história dele é toda uma homenagem a Fire Emblem. Assim. Se você não gosta de Fire Emblem, a história dele não faz muito sentido. Pra mim, tipo, é muito legal você jogar algumas fases que são de jogos antigos e você vê. Só que pra quem não é, e eu vi muita gente falar, o jogo tem uma história meio cagada, os personagens não sei o quê, mas porra, porque de fato ele é toda uma homenagem, assim, não tem uma história tão boa. Talvez, porque tem outro jogo homenagem, que é o Awaken, que o pessoal adora, né? O Awaken eu realmente gosto, é um dos meus Fire Emblem preferidos. Só que o Awaken, ele é uma homenagem à franquia Fire Emblem no geral, mas a história mesmo, a única coisa que ele tem de menção a Fire Emblem são que a Lucinda ela se veste como Marth, E o... A Tiki aparece de novo, né? Que a Tiki é do primeiro jogo e ela aparece de novo. Ela é a menina dragão, né? Do primeiro jogo. Mas fora isso, pra ser bem sincero, não tem nada a ver a história. Totalmente nada a ver. Esse não. Esse você literalmente pode usar habilidades de todos os principais, de todos os jogos. Assim, todos os principais não, porque tem uns jogos que eles escolheram outros personagens. É, pra você ver, Fire Emblem, até antes do Awaken, não existia esse lance de você fazer o seu personagem, né? O pessoal imagina um S-Look aí. Até tem no set, só que o personagem não é jogável. Ele é tipo só o estrategista do grupo. E aí o pessoal acha que não. Acho que todo Fire Emblem... Porque o pessoal só lembra do jogo depois da Awaken, né? Todo Fire Emblem você cria o seu personagem. Que não é verdade. Mas pra você ver, sempre tem um personagem, como é que se diz? Um nobre como protagonista, Fire Emblem. Ele tem essa parada. Até o Fates, todos os jogos dentro do Engage, tem o protagonista nobre como seu personagem parceiro. O Three Houses não é um dos nobres, é o seu personagem, é o parceiro. Então, qualquer coisa que é. Assim.
No Three Houses, seu personagem é parceiro?
Não, é do Engage. No Engage, é porque no Engage você pode invocar os personagens antigos e você usar eles não pra batalha, mas pra usar umas habilidades especiais, certo? Que é o Anel lá, o Anel, lembra? Só que o do Three Houses não é nenhum dos três nobres principais. É o professor, o que você invoca.
O que é justo.
Porque os três principais são merda, né? Assim, eu até gosto da Casa Amarela, mas a minha não é foda.
Nenhum deles são heróis, né? É difícil.
Não, o da Casa Amarela é. Ele tenta pacificar o mundo, porra. Da Casa Amarela é o único que é herói, inclusive.
Olha aí.
É a única rota do bem no jogo.
Mas não tem um DLC depois que tem os nobres?
Tem, não, tem, mas aí o DLC é DLC, né? DLC você pega também. Aparecem os personagens dos outros jogos, pô. Até aí.
Que eu acho errado demais invocar a menina do vermelho, sabe? A menina do vermelho.
Você invoca o
é a vilã. É uma filha da puta. Ela não devia ser considerada heroína, né?
É, ela é a vilã, literalmente. Ela é, vilã
ela é uma desgraçada.
É, mas enfim. Mas é isso.
Fiz a rota dela porque eu falei, é a minha wife. Tem que ficar, né?
Eu fiz a rota dela porque ela foi a primeira que eu tava fazendo. E aí, quando chegou na hora da decisão, eu balancei muito. Eu fiquei, não, você tá de sacanagem que eu tenho que fazer essa merda aqui.
E eu fiz.
E aí eu fiz. Eu vi a rota dela até o final.
É o iPhone.
Revoltadíssimo, tá? Irritadíssimo. Porque eu não casei com ela, né? Eu não casei com ela, eu casei com a professora nessa curva da rota dela.
Ih, isso tá errado.
É que eu gosto muito da professora. As que eu casei foi a professora e a Doroteia, que é a cantora de ópera.
Doroteia, pô.
Finalizei duas vezes. Eu finalizei nesse e finalizei na Casa Amarela. Mas é isso. Assim, nunca farei a Casa Azul, porque é chato demais.
Chato demais o jogo em si pra mim.
O jogo realmente complica, porque ele é um farinha mais fácil, né? Tudo é meio complicado, meio zoado o Treehouse. O pessoal gosta do Treehouse, mas é foda. O pessoal
acha que o não consigo entender, Vlas. Não consigo entender as pessoas gostarem do Treehouse.
É foda.
É mesmo assim, é um jogo meio fraco, mesmo sendo o primeiro Fire Emblem,
ele
sabe?
É muito fácil, tudo é muito. É, sei lá, cara. Eu acho muito impressionante, o pessoal fala muito sobre, eu fico com ansiedade, por isso eu não jogo no modo normal. E aí o jogo é legal que ele tenha isso e tal. Mas desculpa, você perde do jogo. Eu acho que parte do jogo é você ter que sobreviver, é ter que arranjar. Você pode até dizer, o personagem morreu e vou seguir em frente. Mas parte do jogo é isso, cara. Ou você lidar com a decisão de andar em frente com o personagem morto, ou você joga até manter o personagem todo vivo. Se você gosta de um jogo casual, joga, não tem problema.
Não sou esse fã hardcore de Fire Emblem.
É que eu não acho que é Fire hardcore, eu acho que é parte do jogo, sabe?
Eu acho muito hardcore, não tenho paciência.
Não, acho que é parte do jogo, cara. Tanto que a história foi feita pra, tipo, é uma guerra, os caras podem morrer, é isso.
Pode? Não no meu jogo.
Tanto que não no meu grupo. Olha aí. Então jogue várias vezes. O Treehouse dá uma vantagem você voltar no tempo, Luke. Eu nem isso podia, tinha que voltar a fase inteira nos meus antigos.
Pois é.
Você tá maluco.
Eu não consigo jogar a fase final sem saber. Sabendo que todo mundo vai morrer, porque morreu quase todo mundo na fase final.
É sério?
É sério.
É que vai derrotar tão fácil, no modo hard.
Mas você joga mais Fire Emblem, né, Vlad? Você é veterano,
cara. Eu sei que é isso, tá? Eu sei que é isso. Mas... Enfim, vamos lá. Segundo jogo: The Legend of Zelda, Tears of Kingdom. É uma obra de arte, né? Tem que falar.
Ah, mas não é. Eu não entendo também. Outro discurso que eu não entendo é o quanto eles botam esse jogo pra baixo, sabe? Ah, ele é uma continuação do. Do. Qual que é o nome do outro?
Do Breath of the Wild.
Breath of the Wild.
Breath of the Wild. O Breath of Fire é jogo. Breath of
the Wild. É, exato.
Mas durante muito tempo você disse que era antes de jogar, claro. 2.5, né? Breath of the Wild 1.5.
Mas foi antes do trailer que mostrou o jogo em si. Depois que o trailer que mostrou o jogo em si, eu falei bem do trailer.
Sim.
Mas a questão é que ele é tão mais que só um novo Breath of the Wild, né? Ele é muito, pra mim, ele é muito melhor.
Ele melhora tudo que tem pra mim no jogo anterior.
Pois é, e o pessoal bota tão pra baixo ele.
Ele muito, melhora tudo, assim, mas...
Pô, questão de história, gameplay mesmo, com os poderes novos, tem mais variedade de inimigo, tem mais variedade daquelas puzzlezinhas que você tem que fazer pra ganhar coisinha. Mas é muito mais divertido.
A sensação que eu tenho é que é Zelda, sabe? O pessoal ainda tem assim, um pouco de... Sei lá, é só Zelda. Né? Mas
não, parece que é falar mal do Breath of the Wild e você comentar que esse jogo é melhor, sabe? E o pessoal tem muito apego ao Breath of the Wild.
Breath of the Wild é um excelente jogo. Vou tirar aqui. É um maravilhoso. Foi o que me fez gostar de alguns jogos de mundo aberto. O Tears of Kingdom não terminei, ainda assim eu acho ele melhor que o Breath of the Wild.
Ele é.
E porque, tipo, ele literalmente, se você jogar, sempre vai ter como fazer. O Breath of the Wild tinha alguns lugares que você não tinha nada a fazer, né? Você andava até chegar em algum como fazer.
Para que ele te dá motivo pra matar o monstro, porque a peça que o monstro derruba pode virar uma arma pra você. No outro você só perdi a arma, sabe? É isso, bati no bicho pra perder minha arma. Porque não tem muito motivo eu tá batendo nele.
Então é tudo meio... sei lá, né? Enfim, eu acho fantástico. Um dia eu vou finalizar.
Espero que sim.
E o último é Super Mario Wonder, que eu gostei muito também. Mas eu não tinha outro jogo. Assim, eu joguei outros jogos. Inclusive que eu não finalizei. Mas acho que todos que eu joguei
O Hi-Fi Rush
foi o terceiro que eu mais gostei, assim.
Hi-Fi Rush não é melhor que ele, não?
Ah, eu gosto muito do Super Mario Wonder, cara. Hi-Fi Rush é legal. É que nem o Super Mario Wonder, ele é legal. Eu acho o Super Mario Wonder mais legal. É isso. Porque eu gosto de jogo Mario de plataforma. Eu gosto de jogos Mario de plataforma 2D. É que o Hi-Fi Rush é legal, assim. A parada dele é que ele é legal, não é isso. Se eu fosse falar, por exemplo, eu acho o Persona melhor que o Hi-Fi Rush. Então, o Nier... Talvez é que eu joguei pouco, Nia. Então eu me diverti mais jogando o Hi-Fi Rush do que Nia, né?
Falam tão bem do Hi-Fi Rush, esse é um que eu fico curioso.
É muito bom.
Né? Não lança o modo família, mas nunca é do negócio.
Mas é um jogo ok, assim, não é nada incrível. Principalmente porque ele é um jogo de ritmo, né? Eu não gosto muito de jogo. Ele não é só ritmo, ele obviamente você pode jogar as coisas. Mas eu não sou bom de ritmo. Eu até jogo com ranking, né? Ele é um jogo muito, muito especial, porque ele é muito divertido, visualmente é lindo, as músicas são muito boas, e é por isso que eu tolero ele ter ranking. Mas eu detesto jogo com ranking.
Eu só ignoro.
Jogar Devil May Cry? Tenho, mas eu tenho um problema aí que eu sei que tem ranking.
Eu só ignoro, eu deixo passar, eu não olho não.
Me joga na sua cara. Então...
Sim.
Eu olhei se o jogo tinha opção. Dá pra eu desligar o ranking?
Devil May Cry 5, ele ainda tem a questão de a música toca quando você tá no Rank S. Se não tiver no Rank S, ela não toca.
Olha aí.
Ela fica só na batidinha. Só. Então você você tem que merecer a música foda do Devil May Cry.
E eu fico puto com quem joga esses jogos assim e fala, não, pessoal, o cara que joga é muito bom, diz, não, mas nem é tão difícil. Não tem difícil caralho, porra.
É tipo você com Fire Emblem?
Tipo, eu farei, né? Mas esse jogo você também achou fácil. O Fire Emblem Treehouse.
Aquele lá é fácil mesmo.
Então, é isso. Eu tô falando do Treehouse, não tô falando de todo o Fire Emblem. Tem Fire Emblem que são difíceis pra caralho. Qualquer Fire Emblem é fácil. Tô falando que esse é fácil. O Awakening mesmo que eu falei, ele é um jogo que o modo insano eu não consigo passar na quinta fase.
Isso aí é modo insano, né?
Irmão, o hard. O hard não é tão fácil. Não é tão difícil, mas não é tão fácil. Pronto, o jogo do Wii. O do Wii é bem difícil. Acho que o do Wii é o mais difícil de todos.
Sabia que tinha Fire Emblem no Wii.
Tem Fire Emblem.
Tem que fazer movimento também pra jogar o jogo?
Não, ele é um jogo. Ele é um Fire Emblem normal.
Graças a Deus.
E é um dos mais, assim. Acho que depois dos do GBA, os mais adorados são o GameCube do Wii, porque um é sequência do outro, né? Então são os jogos aí mais adorados depois do GBA. Enfim, seus jogos, Lu.
É Zelda, não tem jeito, foi um dos melhores jogos da minha vida. Durante as férias eu joguei ele e joguei pra caralho. Minha vida era jogar Zelda, sabe? Era acordar, tomar café, jogava Zelda e ia dormir depois de jogar Zelda. Foi uma loucura.
Saiu vários jogos da sua vida.
Saiu vários jogos da minha vida?
Final Fantasy XVI não é um jogo da sua vida?
Não, ele é um ótimo jogo. Não é jogo da minha vida. Mas tem cenas que são cenas fodas. São as melhores cenas de videogame que eu já joguei na minha vida. Aí é outra história. Mas eu gostei muito de Zelda, sabe? É o meu jogo do ano, Zelda Tears of the Kingdom. Adorei mesmo jogar. É coisa que não deu com Breath of the Wild. Que eu lembro que eu fiquei muito puto, né, no começo, com Breath of the Wild. Achava muito difícil, muito injusto. E nesse ele ainda continua injusto, mas eu já sabia da justiça dele e eu já tava mais veterano na situação, sabe?
É, tanto que você se deu melhor que eu nesse jogo.
E é bizarro ver ele rodando no Switch, que é um jogo lindo, roda muito bem. Tem alguns probleminhas algumas vezes, mas bem pouco.
Para um caralho, né? Vai ter 200 mil coisas na tela mesmo que não acontece ainda.
Com física e os caralho. É bizarro, e aí eu vejo Pokémon depois, sabe? Eu não consigo olhar pra Pokémon assim. Não dá, né? Não dá Pokémon, coitado.
Sempre defenderei o Arceus.
Final Fantasy XVI, que eu também é outro jogo que eu vejo muita injustiça rolando. Eu entendo o que eles falam, mas eles falam como se fosse o pior jogo do universo, sabe?
Eu acho que o pessoal gostou muito de Final Fantasy XVI. É porque o pessoal tem uma expectativa em Final Fantasy que é bizarra. Porque parece que a expectativa deles... Nunca teve um Final Fantasy que atendeu a expectativa deles, mas eles continuam achando que é isso. Final Fantasy tem que ser a expectativa absurda.
Tem que ser louco. E assim, o pessoal reclama do gameplay e tudo mais. Eu me diverti pra caralho. Talvez seja o gameplay que eu mais me diverti no ano de lutinha e tudo mais.
Mais
eu
que Homem-Aranha?
Mais que Homem-Aranha. Porque o Homem-Aranha, ele tem muita luta. E ele é meio repetitivo, sabe?
Ele é.
Nesse aqui... Nesse aqui ele eu pedi por mais lutas, porque eu queria me divertir na luta, fazer os combos que tem um esquema de magia que você pode fazer os combos e tudo mais. E eu testava vários combos, me divertia pra caralho, assim, era muito divertido, muito legal. E a história em si, eu entendo que ela é meio fraquinha. Mas eu ainda gosto bastante, eu ainda gosto dos momentos da história. O final tem um amigo meu que ele detesta e eu me emocionei no final. Tem momentos de luta incríveis, teve um dos melhores momentos de videogames. Só perde pra um desse ano, que é do meu terceiro jogo, que é o Alan Wake 2. Que é um jogo que demorou muito pra me pegar, demorou muito, muito pra me pegar. Mas aí rolou aquele videogame Awards, né? E rolou a apresentaçãozinha lá. E eu achei super divertido. Eu falei, porra, tem que jogar agora, né? E a cena da apresentação, a cena da música, é o melhor momento dos videogames, assim. Desse ano. E é um dos melhores momentos que eu já tive jogando videogame. É incrível o que eles fazem, é tão divertido. A música é muito foda, o modo como interage com você, jogador... E o que tá rolando na tela é muito maneiro. Só jogando pra ver. Só jogando pra entender. E é muito legal. E o gameplay que o pessoal fala, que a luta é chata e tudo mais, eu me diverti também. Então, o meu maior problema mais é que eu acho ele arrastado. Ele demora pra querer começar as coisas. Ou você anda muito devagar, você quer andar mais rápido, ele não anda mais rápido. Puta, isso me dá uma matadinha. Mas no final das contas foi o meu terceiro melhor jogo do ano.
É isso aí.
E só pro Uma menção rosa, Xenoblade 3, porque eu comecei a jogar no passado, né? Mas eu terminei nesse ano e é excelente. Muito bom mesmo.
Enfim, né? Vamos lá, nem como a cor, eu acho que Zelda, né?
É Zelda. É o melhor pra mim.
Eu vou botar o Fire Emblem Engages, porque é especificamente pra mim, eu sei, mas... porque também o Super Mario Wonder, nem eu nem você achamos essas coisas todas. Eu, tô
é, eu não ia ele concordar com o Super Mario Wonder.
Ele não tá na minha, ele tá na minha lista, porque eu não joguei muita coisa esse ano. E Fire Emblem Engage é um jogo muito especial pra mim, que gosta muito de Fire Emblem. É meio que isso.
E eu vou de Final Fantasy, que é pra mim, né?
Exato.
Porque eu sou fã de Final Fantasy e assim, é muito difícil o Final Fantasy eu falar, puta, isso aqui tá uma merda. Por ser Final Fantasy também, pelo tema, por tudo que ele me traz, assim, de nostalgia.
Perfeito, perfeito. Então vamos lá, melhor filme. Melhor filme.
Melhor filme.
Vou fazer em errata, mais uma errata, que eu sou um cara que não mantém a palavra. Assiste uma coisa nova, aí fodeu, né?
É contendo, mal, porra.
Então, é só fazer uma errata rápida, mas não vai mudar nada, assim. Que na lista de melhores filmes baseados em quadrinho, brinquedo ou jogo, eu mudaria meu primeiro lugar, mas eu não colocaria na lista principal, porque eu sei que você não achou tão bom assim. Apesar de eu ter achado maravilhoso, eu não li o quadrinho, né? Então, eu só vi o filme, que é o Blue Giant. Mas é só pra dizer, porque vai estar nessa
Blue Giant.
Lá estaria na minha, mas não estaria na lista do meu opinião, porque você não achou tão bom assim.
Anime de meninos dance.
Eu manteria a mesma. Dito isso, vamos lá. Meus melhores filmes. Meu filme do ano, Godzilla Minus One. Pra mim, de longe. É muito bizarro pensar que o filme do Godzilla ia ser o meu filme mais preferido do ano, assim. Eu gosto do Godzilla, mas. Sempre foi meio alguma coisa. E os filmes americanos cagaram muito pra mim, assim. Eu gostava muito dos originais e tal. De todo o conceito original, do primeiro filme, muito bom o primeiro filme. Assim, off, dado as suas proporções, né? Um filme de maquete, com um cara vestindo uma roupa de monstro e tal. Mas os filmes americanos meio que cagaram um pouco, né, Godzilla, pra mim. Por mais que o filme japonês ainda tivesse alguns legais, os filmes americanos se tornaram meio que. É legal ter monstro brigando com monstro, né? Porra, assim. E Minus One, ele é só do caralho, assim. É um puta filme de drama. É um filme que você se importa com os seres humanos, que geralmente você não se importa muito com os últimos filmes do Godzilla. Esse, e até muitos nos filmes japoneses, tá? Que são. O original, sim, se importa bastante. Mas, por exemplo, o Shin Godzilla é muito bom, mas é meio que o governo japonês fazendo as coisas, então não tem muito uma âncora, assim. Você quer que ganhe, mas não é aquelas coisas. Esse não, esse tem um puro narrativo, porque a tua história, a trama é muito bem embasada, né? Vou até aproveitar pra falar dele aqui, pra não ter que falar tanto na edição do primeiro edição de janeiro, né? Que ele, Luke, vai acompanhar a história de um cara, que ele é um piloto kamikaze, que ele fugiu, né? Ele fugiu das suas obrigações. Ele disse que o avião dele tava dando problema e pousou numa ilha lá.
Então não é kamikaze, né?
Pois é.
Sobrevivente.
Não, mas ele era pra ser um piloto. Não é esse kamikaze, porque existe esse kamikaze, né? Porque esse kamikaze foi.
É um piloto.
E aí, quando chegou lá na ilha, os caras mecânicos viram, né? Que não tava dando problema e tal. Como é que lá me fascina? Lá. Só que aí, aí na noite o Godzilla ataca, né? Logo de começo já tem o Godzilla, tá? E aí acontece esse ataque, o Godzilla ainda meio que é como um monstro pré-histórico quando ele tá lá, mas ele não é, tipo, não foi afetado ainda pelas bombas atômicas, né? Isso vai acontecer depois. E o cara meio que sobrevive, esse cara que também sobrevive ao Godzilla, só que sobrevive só ele e um dos mecânicos.
Pô, o Godzilla já era gigante sem a bomba atômica?
Ele não era gigante, ele era grande. Ele não era gigante.
Ele era tipo um dragão de Komodo.
Não, maior, né? Ele era tipo um prédio de.
Então já era gigante.
Dois andares.
É grande, pô.
É grande, não, grande é, mas gigante. Não, ele é um dinossauro, pô. Tamanho de um dinossauro. Era isso. Até porque descrevem isso, é como se fosse um dinossauro. Esse cara sobrevive, ele volta tudo quebrado, obviamente, né? Porque. Quando ele chega em casa, o pessoal sabia que era kamikaze, falou, caralho, por que você voltou, seu merda? Não sei o quê, porque o país tá destruído. Absurdo, assim, que ele volta pra Tokyo, foi realmente destruído durante a guerra, né? E aí, pra piorar, ele... Pra piorar, mas assim, né? Naquela. ele acaba meio que vivendo uma, fazendo parte de uma família não convencional, que é, ele acaba por certos motivos esbarrando em uma garota, né? Não é porque eu falo garota, mas não é, ela também é adulta, né? Mal menos a idade dele, tá? Uns 20 anos. Que tá com um bebê, que também não é dela, que é um bebê que também é, era órfão, que a mãe pediu pra ela cuidar por causa que morreu no bombardeio, e ela também é órfã, né? Porque os pais dela morreram no bombardeio. E acaba que essa família de três pessoas, completamente não tem a ver nenhuma uma com a outra, acaba vivendo. E aí é, ele vai trabalhar depois pra, meio que tirando minas. É, Marisa, eu não vou contar o filme todo não, é se você pergunte, tá? E isso se passa isso, 1945 até 1947. 1947, depois de tudo o que aconteceu, os testes atômicos que afetaram Godzilla, aí sim Godzilla volta. E é como se fosse todo um terror voltando, e todo o absurdo. E cara, é muito foda. Puta que filme. É o inclusive o melhor bafo atômico do Godzilla de todos já criados. É muito foda.
Olha aí.
Muito foda.
Porra, melhor que aquele que ele abre o boca do bicho
melhor,
e joga.
Melhor, não, porque não, esse literalmente é um bafo atômico. É uma bomba atômica que ele tá soltando ali. Porra.
Olha aí.
É foda.
E por que menos um?
Então, é porque é o seguinte, é porque a coisa tá chegando como se fosse o ano zero, que ele tem que reconstruir o Japão todo, né? Tem várias histórias que tem assim, inclusive tem um livro que eu li, que eu já falei aqui anos atrás, que era o Tóquio Ano Zero e tal, que é a reconstrução do Japão. Só que como o Godzilla vem, tá destruindo de novo, é como se o Japão regredisse pro menos um. É, essa é a explicação. Então é como se eles tivessem que se reerguer do menos um, e não do ponto zero. E é por isso que é minus um.
Entendi.
Enfim, meu segundo lugar, Blue Giant. É, que eu não vou falar tanto, mas é esse filme baseado nesse mangá que fala sobre um garoto que quer ser o maior
jazzista
de jazz da história.
É. Jazzista.
Jazzista. Você viu a continuação? Você leu a continuação do Coninho?
Não, não li porque o mangá da primeira parte ele pararam de traduzir.
Ah. Você foi até onde no mangá? Foi até o
ele filme? Antes do festival.
Antes do festival. Festival.
Tem um festival de jazz que chamou eles pra tocar o
jazzinho. Sim. Certo. O filme, ele tem só a parada de que ele pula toda a parte adolescente, né? Já conta só a parte adulta dele.
Ele pula aí, também algumas coisas no meio do caminho também.
Ele dá vários saltos ali no meio pra focar mais na banda e outras coisas. Eu gostei bastante, mas eu entendo as críticas, eu entendo que ele é apressado, isso é fato que ele é apressado. Só que os momentos musicais, o que o pessoal faz com a animação pra brincar com os efeitos e tal, aquilo pra mim torna o filme brilhante. É isso.
É o tipo de coisa que eu fico pensando, né? Assim,
filmes live action nunca vão conseguir fazer uma parada.
É maneiro, mas eu acho que ainda é pouco, sabe?
Eu entendo.
Eu queria muito,
que é
mas...
Que tem que vai, assim, gostar. Mas é porque pra mim é muito fácil pra mim, filme de cor de música e tal, gostar. E esse ano eu já falei, né, que eu não achei que os filmes foram tão nada...
Exato. Eu queria muito uma série dessa história, sabe? Aí,
ele ia ser muito melhor se fosse uma série, com certeza.
Talvez não teria tanto visual louco e tudo mais, seria mais aquele 3D que eles usam no filme.
Não, bota,
talvez.
Bota um estúdio aí que sonega imposto pra fazer, que dá certo.
Olha.
triste, né? E meu terceiro lugar ficou com um filme que não é desse ano, Lu. Porque eu já falei, esse ano, foda-se. Não é a minha coisa. Que é a primeira vez que eu vi ele no cinema, então tá contando, foda-se. Que é Old Boy Remake. Remake não, na verdade.
Remake?
Old Boy Remaster.
Aí acabou.
Old Boy Remaster, que, pô, Old Boy é um dos meus filmes preferidos da vida. E ver ele no cinema pela primeira vez, remasterizado, com um som foda, é do caralho. Assim, porra, Old Boy. Old Boy é um filmaço, cara. Filmaço. Vi várias vezes esse filme, até hoje ele ainda é muito impressionante. Mesmo já sabendo do final, sabe? Porra, é fantástico. É isso. Esses são meus filmes.
Eu botei aqui o menu.
O menu.
Olha, é o meu filme live action favorito. Eu gostei muito.
Olha aí, a Anime de comédia?
Anime de comédia não, filme de comédia, né?
Esse grande comédia.
Eu fui esperando nada e eu me diverti muito com o filme. Eu dei muita risada com esse filme.
Estou mesmo.
Botei aqui também Guardiões da Galáxia 3, que eu tô repetindo, mas é
tava
um filmaço.
Tava na minha lista, eu só tirei por causa do Blue Giant, mas tava na minha lista.
Eu acho um filmaço Guardiões da Galáxia 3. É aquele papo, o filme de herói tá cansando. Aí você vai lá, não tá, é só porque eu não tô fazendo história boa.
Sabe? É, só tem um filme bom.
Faz um filme assim, bom.
Você acha que ele é, na ordem de Guardiões, você acha que ele é o quê? Eu acho que ele pra mim é o melhor, cara. Eu acho que ele é o,
é o melhor.
Das coisas, assim.
Então, acho ele que tem o melhor vilão, ele tem o melhor vilão, melhor história.
É, eu sei que você prefere um ao dois, mas eu gosto do dois por causa das, também parte de cenas, de como encaixa algumas cenas musicais, né? Mas eu acho que a história do um é melhor também. Agora, mesmo assim, pra mim seria 3-2-1.
É, o 2 eu não gosto muito, do humor, eu não gosto muito de como ele encaixa as músicas e tudo mais. Nesse aqui as músicas são tão bem encaixadas, são bem escolhidas. E a história do Rocket em si, que a gente não sabia o que ia acontecer, né, com o bicho. Sim. Vai matar mesmo o Guaxinim? Porra, não faz isso. Foda. E o final, eu chorei com o final, mas não por causa da... foi triste o final? Não, é porque...
É porque o primeiro Bruce falou que amava ele.
Não, foi porque ela falou que o Drax não era um assassino, ele era um pai, né?
Ele era um pai.
E, puta, isso me quebrou muito, assim, porque é uma cena linda. E aí tem toda a catarse da música e tudo mais. Sim. E tem a melhor cena de ação do ano, chupa John Wick, né?
Chupa John Wick.
Que é a cena do corredor.
A cena do John Wick Hotline Miami.
Gosto bastante, mas a cena do corredor desse filme é inacreditável.
Ela é muito boa. É porque eu acho que ela é mais bem montada. É porque John Wick você já espera, né? Essa é quase que inesperada, você tomou assim.
Nem isso, que de John Wick você já viu 30 cenas fodas de ação. E você já tá meio cansado.
Inclusive nesse filme.
Você já tá cansado, aí daqui a pouco vem a escada, duas vezes a escada, e você fala, pelo amor de Deus, eu nunca vou sair desse filme.
Agora vai bastante, John Wick 4.
É, e por último, Tartarugas Ninja, já falei bastante aqui. Minha animação favorita, é um dos meus filmes favoritos.
Então, bem. Minha lista é Godzilla Minus One, como já disse, é o meu filme do ano.
É, a minha é o menor. Tem que botar.
Então tá. Em terceiro, bota Godzilla na Galáxia. Porque aí os dois concordam que são foda. Assim.
Fechou. Pra mim, fechou.
Então pronto. Isso aí. Então Godzilla Minus One, o menu, que é muito curioso.
Não parece ser meu tipo de
curiosíssimo.
Filme,
até porque eu ainda defendo que não é um filme de comédia. Mas eu entendo. Eu não vou te questionar mais, porque Nicolas Cage também disse que era engraçado, então foda-se.
Exatamente.
É. E vamos lá, a última categoria, que pra mim é a categoria mais importante, né?
Olha aí.
Série de animação.
O meu é o mais óbvio possível, Vilas.
Uhum.
É Frieren, Vilã de Saga e Skip to Love. Não tem o que fazer.
Se eu tivesse escolher os animes, seria... É porque o Frieren não... É, o Frieren vai entrar... É porque o Frieren, você sabe que eu... mais que eu ame Frieren, eu preferi o Scott Pilgrim. Mas eu seria o Vilante Saga e Skip to Love no Scott Pilgrim.
Não tem jeito pra mim. Frieren, assim. Porque são muito acima da média em relação aos outros animes. E eu não vi animação fora do Japão esse ano. Então, é esses três pra mim.
Então, assim... Apesar de eu ter adorado essas animações aí, meu apaixonado... Todas as minhas séries são... Dessa vez vão ser ocidentais, né? Porque, cara, que teve série ocidental inacreditável. Assim, tem um aqui que nem é tão inacreditável. É porque ela foi a série que mais me fez pensar esse ano. É, inclusive, a série que mais pessoas não falaram dela. Porque eu acho que quase ninguém assistiu mesmo. Mas uma série que tá muita gente colocando aí na lista de melhores séries do ano. Como melhor série do ano, inclusive. E eu vou concordar que é o Planeta dos Abutres. Que série fantástica. Puta que pariu. Que desenho inacreditável. Inacreditável de bom, cara. Porra, que série. É uma série meio contemplativa, que também tem uma pegada meio de terror, com ficção científica. E, cara, porra, que série do caralho. Que obra inacreditável, assim. E uma obra que passou despercebido, que, tipo, não foi muito anunciado, né? Foi meio que do nada. E as pessoas foram meio que no boca a boca. As duas séries que estão no topo do meu, meio que foi isso, assim. A segunda teve mais boca a boca porque ela tá na plataforma mais famosa. Mas... O Planeta dos Abutres é, cara, fantástico. Fantástico do jeito que eu, assim, é a maior surpresa do ano e ao mesmo tempo é a melhor série de animação do ano, assim, disparado. Em segundo lugar, Samurai dos Olhos Azuis, que é, tá aí, você falou de ação, tá aí, melhor série de cena de ação do ano, Samurai dos Olhos Azuis. Que negócio fantástico, assim, é uma série de vingança por si só, mas porra, que série foda, bem feita, e caralho, que negócio inacreditável. Você falou o quê?
Você tem que ver, tá todo mundo falando também.
Tem que ver. E assim, só o primeiro episódio que é um ótimo, os outros são normais. Só pra deixar aí, pra não se assustar muito. Porque às vezes a gente se assusta. Tipo, Pluto não está na nossa lista? É complicado. Complicou. E o terceiro pra mim é uma série que aí é muito pessoal, mas é porque, pô, bateu forte pra caralho em mim, que é O Mundo Não Vai Me Derrubar, que é a segunda série de animação lá do Contando as Histórias de Zero Calcari, que eu gostei tanto dessa vez que eu comprei um quadrinho dele. É uma história que bate muito assim com os tempos atuais, assim, apesar de ela pegar um recorte muito específico da Itália, né, porque é um autor de quadrinho italiano, ele acaba batendo muito com toda a nossa interação com outras pessoas em relação a questões políticas no mundo inteiro, sabe? São seis episódios assim que te fazem pensar pra caralho. A primeira série já fazia para caralho, né? Porque a primeira série é sobre um negócio muito pesado, de certa forma. Apesar da série toda ser de comédia, porque toda a história dele é na comédia, ela é muito sobre você pensar, né? Sobre as coisas. Porque ele é. Porque é meio que os cartoons dele, os quadrinhos dele, são quadrinhos sobre o cotidiano, né? Então eles são meio que crônicas. Falando então em elementos meio cômicos, mas ao mesmo tempo sempre falando sobre uma parada que tá acontecendo. E o cara não é um cara que você vai olhar assim, porra, esse cara é um cara super legal. Não é um cara horrível, mas ele é tipo um cara que eu acho que ele é muito cheio de si. Mas eu acho que é meio que o cheio de si que todo mundo é um pouco. Agora, a história que é contada é, porra, que história foda. Eu acho que ele mesmo se quebra. As duas histórias é meio que são histórias que foram marcantes pra ele, que impressionaram ele, que ele conseguiu passar essa impressão pra gente. E eu acho foda, assim. Eu acho que é uma parada muito incrível que você consiga fazer isso com animação e se traduzir tão bem, assim, tão divertido, assim, quanto poderia ser, sabe? E não é nenhuma coisa fenomenal, não é a animação mais incrível do mundo e tal, mas ainda assim, ele usa aspectos que só são possíveis por ser coisas da animação. Coisas mais... Que ele tem uma liberdade maior, né? Que você não precisa ter um problema técnico de você trabalhar. Que só podia ser feito em quadrinho e animação. E, porra, é fantástico pra mim, assim. O Mundo Não Vai Me Derrubar. Que série foda. 6 episódios só. Tá aí no Netflix. Recomendo as duas séries, né, dele, né? Na verdade, eu falo O Mundo Não Vai Me Derrubar, mas este mundo não vai me derrubar, né? Eu tava olhando de novo. Gosto demais dessa animação. E menção honrosa, as temporadas finais, curiosamente são a temporada 3, de Owl House e Hilda. Hilda eu já falei aqui algumas vezes que é a animação mais bonita que eu já vi na minha vida. Uhum. Que negócio lindo, porra, inacreditável, assim, a arte dessa parada. E a terceira temporada é muito bizarro, porque eu pensei que ele tinha acabado com o filme. E não, e essa de fato é o final, né? Mas porra, é tão interessante, cara, a gente como ele conta a história e como é que segue toda a jornada da Hilda, da mãe dela, né? Ele é muito focado na mãe dela nessa parte. E como a Hilda cresceu e os amigos dela cresceram, apesar de ter passado pouco tempo. É tipo... Esse Hilda 3 é tipo um Steven Universe Future, tá? Você passa, tipo, um ano, dois anos das outras histórias. Só que tudo que aconteceu, aconteceu e tem sua ligação aqui também. É tipo o Steven Universe Future.
Tem a depressão? Tem depressão igual o Steven Universe Future?
Cara, tem. Mas é muito por causa da mãe dela. Porque a mãe dela tem uma parada que viu que a mãe dela, ela se separou dos pais dela e ela não sabe muito bem por que os pais dela foram embora. E é muito contando sobre isso, sobre o passado da mãe dela e como ele reflete na Hilda, sabe? Em todos os acontecimentos, porque que tem coisas que acontecem com a Hilda que é meio... Você fica meio, caralho, o que que acontece? E sobre ela tem muito sobre inquietude também, sobre a própria, da própria Hilda em relação, tipo, aos outros amigos dela que já estão meio que numa outra vibe, sabe? Eles... parece que eles cresceram e ela ainda tá nesse processo de crescimento. É muito interessante, cara, isso. E ao House, porque é uma série fantástica. Pena que foi cancelada. Ainda bem que o final conseguiu ser feito do jeito que tinha que ser feito, apesar de Disney ter dado só esse tempinho pra ele. Porque o All House, ele é um caso assim, ele meio que foi cancelado na segunda temporada. E eles deram... Assim, foi cancelado que vai ter uma terceira temporada, mas vai ser só pra finalizar. Porque aparentemente era pra ter mais história, e de fato dá pra ver que tipo dava pra ter mais história. E foi cancelado não porque não tava fazendo audiência, Duque. Ele fazia audiência, ele trazia dinheiro pra Disney. Só que o House, ele era muito criticado pelo pessoal conservador dos Estados Unidos.
É a lacração, tá?
Por causa de, principalmente, por vários aspectos, porque fala muito sobre... Tem muitos personagens que são queers, né? Que são de gênero. Inclusive a protagonista, né? Tem uma protagonista e uma namorada. E aí, por causa disso, fizeram tanta pressão que quase não sai segunda temporada, né? A primeira temporada teve bizarro, sabe? Quanto tempo demorou pra sair... A segunda, e aí teve esse lance. E mesmo assim, na terceira temporada, mesmo sendo apressado, o último episódio é o mais apressado de todos. Mesmo assim, eu chorei nos 3 episódios. É fantástico, assim. São 3 episódios de 40 minutos, né? Mas é uma coisa, assim, surreal de quão maneiro é All House, como bem feito a parada. E quanto com... É uma história, é mais uma história de fantasia juvenil e tal. Mas com coração, sabe? Aquela parada que eu falei no Twitter na época e o pessoal que curtia também curtiu. Acho que foi um dos tweets que eu mais curti esse ano. Mais curtidos meus desse ano. E que é, tipo assim, quando a Disney quer fazer uma história original, bem feita, ela faz obra de arte. E é meio que isso, sabe? É muito bizarro. É o que Gravity Falls é, sabe? É inacreditável. Por exemplo, Star perdeu muito porque ela começou a fazer muita coisa parecida com o que o pessoal queria, em vez de fazer uma história mais original como era mais no começo. Esse aqui, porra, é fantástico, assim, como é feito. E que pena, né, que meio que teve que ser cancelado, mas ainda assim, no final, fantástico. Enfim, é isso. Eu vou colocar o Planeta dos Abutres, obviamente, aí você vai colocar qual?
Free Eden.
E aí, é foda.
Eu pode ser o seu. Eu tô de boa com o Lago dos Azuis.
Eu vou colocar o Samurai dos Olhos Azuis, porque é meio que o que tá mais sendo falado também, né? E eu acho muito boa mesmo, assim. Não só porque tá sendo falado, mas é porque é realmente uma série muito fantástica. Muito incrível, assim. Eu indico pra você ver as duas, né? O Planeta dos Abutres e o Samurai dos Olhos Azuis. O Este Mundo Não Vai Me Derrubar, eu não sei se vai. Mas eu recomendo. São 6 episódios. É porque eu acho que esse, te conhecendo, essa aqui nem tanto, né? Este Mundo Não Vai Me Derrubar, não. A primeira série, e eu sei que você vai querer ver na ordem, a primeira série vai te deixar deprimido.
Eu não consigo pular, não.
A primeira é porque não é continuação, né? São momentos diferentes da vida do cara, mas de fato, o que a primeira série acontece antes. Dito isso, a pessoa vai te deixar deprimido, talvez.
Eu já tô deprimido.
Essa aqui não, nem tanto, porque essa aqui ela é mais sobre outras coisas. É muito sobre... Essa aqui eu posso falar mais, né? A primeira tem coisas que quebram, porque tem uma virada grande. Esse aqui não, porque logo no começo ele começa no final, né? Esse aqui ele fala muito sobre amigos que você... amizades que você meio que desfez por causa de acontecimentos políticos. Em parte é meio que sobre isso, ou amizades que você tinha na infância e que se perderam muito tempo, que anos depois voltaram e você não sabe muito como lidar com isso, sabe? Mesmo que no fundo até seja a pessoa da sua amizade, em parte ela tem lá a essência de ser a mesma pessoa. E bateu muito comigo porque eu tive um amigo que tava na pilha bizurro e tal, voltou do Bolsonaro em 2018, acho que em 2022 não. E acabou separando muita gente, a amizade dele, e anos depois eu acabei reencontrando um amigo meu muito querido, de muito tempo, assim, e acabou que a história bateu muito comigo, que eu senti um pouco disso, apesar de ir lá ser mais forte separado, né? Que ele não se separou por causa da parte política. A parte política é outra coisa que envolve ali no meio, e faz um pouco sentido do porquê o amigo dele foi meio que pra esse lado, mesmo ele não acreditando tanto, e é meio que isso a sensação. que eu tenho em relação a algumas pessoas que eu conheço.
Não quero ver coisa que me deixa triste, não, Vilaço.
Pois é. Essa aqui. Então, essa aqui eu não acho que vai te deixar triste. Essa daqui é mais sobre pensativo. Mas a primeira temporada é. A primeira temporada é. É pra deixar deprimido mesmo. E apesar de ser uma história de comédia. É uma história de comédia, só pra deixar claro. Mas aquela comédia com um gostinho de depressão assim no fundo.
Tô de boa.
É foda. Mas. Mas, pô, Planeta dos Abutres e Samurais das Vezes não é sobre isso. Então você pode ver. Samurais das Vezes é sobre vingança, Luke. Tá tranquilo.
Não, eu espero no mínimo que tenha alguém falando: "Oh, meu Deus, é ele! É o Samurai de Olhos Azuis." É no mínimo que eu espero.
É o mínimo, né? Vai falar o nome da série. Tá? Enfim, é isso. Então a nossa lista ficou Planeta dos Abutres, Vieren e Samurai dos Olhos Azuis. E é isso, chegamos ao final, Luke, de mais uma lista de melhores.
Acabou
do
ano!
Acabou aí o ano. Vamos aqui para as considerações finais.
Três horas já, caramba!
Eu sei, é hora, porra!
Foi duas vezes aí, apertei duas vezes.
Não, foi tipo. Sabe ver a hora, pô.
Vamos lá, Luke.
Vou falar aqui rapidinho, já que o podcast terminou bem cedo. Vou falar aqui rapidinho de Oppenheimer, que é o filme do Nolan desse ano, né?
É.
Que eu assisti hoje. E assim, gostei. Mas não achei lá essas coisas todas.
Que bom, eu não sou a única pessoa que pensa isso. Porra, meu irmão.
E assim, eu tava vendo, aí teve o teste da bomba nuclear, né? Que é uma cena muito boa, gostei da cena. Assim. Achei a cena legal e tudo mais. Aí eu dei um pause, pô, vou no banheiro, tá acabando o filme, né? Vou no banheiro aqui,
não tá
tranquilidade. Uma hora de filme, eu ainda tinha pra frente.
Pois é.
Meu Deus, que filme comprido. E assim, pra mim, essa uma hora pós o teste nuclear é a melhor hora do filme.
É
a melhor parte do filme.
É uma parte mais legal mesmo. Mas
toda
assim,
parte
o
antes,
diz, você não sente as três horas passar. Sente. Eu senti cada
sente.
Das horas
passar. Eu acho a parte antes do teste... Ela meio arrastada, meio devagar.
Eu acho meio desnecessário, por exemplo, algumas coisas lá. Só pra mostrar que o Oppenheimer é mulherengo. A menina ficou nua meio que por nada. Não serviu pra nada. Pra ter aquela
e sabe um pensamento que veio imediatamente na minha cabeça, Vilaça? É que se fosse um diretor japonês, se fosse um filme japonês, eu ia falar: olha como o Japão é esquisito, né?
Uhum.
Olha como eles são tarados. Essa menina só fica pelada o filme inteiro. Mas no filme do Nolan tá tudo bem, né? Porque é a arte. E a menina tá pelada. Tem duas cenas dela com roupa, o resto é tudo dela pelada.
Né?
É isso, né?
E assim, eu realmente não acho que agrega a história. Não vou dizer. É uma mulher muito bonita, porque está pelada, e é isso.
Não, e é meio que repetitivo a cena dos dois, porque é umas três vezes a cena dela. Porque você veio aqui, você me faz mal, você me pediu, e aí ela se sente mal porque ele tá lá e os dois ficam juntos. É três vezes a mesma cena, sabe? E é um filme que eu meio que eu senti o tempo todo. Porra, se tivesse meia hora a menos esse filme, eu acho que eu gostava mais. Que eu acho ele arrastado. O começo desse filme é muito arrastado pra mim. Assim. Ao final, a uma hora final, eu acho muito bacana. Gostei. Mas...
O Guilherme é comunista, Luke.
É, tá certo. Mas eu gostei do filme, mas eu acho que seria muito melhor se tivesse 2 horas e meia.
É.
Como a maioria dos filmes que eu acho que. A maioria dos filmes de 3 horas, que é. Porra, se dava pra cortar uma meia hora de cena e o filme ficava melhor, não ia perder nada.
Aí, agora eu quero que você veja o Scorsese e tenha a mesma opinião.
Então, eu tô com ele baixado e eu tô com muita preguiça de ver, porque eu conheço o Scorsese. Eu sei que ele gosta do arrastado, Vilas.
Mas é todo filme dele, aí a gente tem que aceitar que ele é assim.
Ele gosta do arrastado. E aí, beleza, eu já tô preparado pra saber que essas 3 horas e pouca, né, vão se arrastar. Mas precisava ser 3 horas e pouca, não precisava.
É. Mas tem o Leonardo DiCaprio fazendo biquinho.
Tem ele lá. Tem o De Niro de novo. Ele não consegue. Mas enfim, é isso, assim, Oppenheimer, gostei, achei ok. Eu ainda prefiro os Batman do Nolan, aquele lá do tempo, do sonho.
É porque eu gosto muito de Batman Begins. Os dois primeiros Batmans do Nolan, de fato, eu prefiro. É que o terceiro não conta.
O terceiro não existe, né? E é isso. E fico triste com o Nolan puxando o saco da porra do Zack Snyder. Não Sim. consigo entender o que tá acontecendo ali.
Tá, o Zack Snyder tá puxando agora do Gun, né?
O Zack Snyder, ele não faz filme bom desde 300 de Esparta. Eu não consigo entender o que ele puxa pra saco.
Assim, ele diz, olha, que coisa incrível que o James Gunn fez no roteiro do Madrugada dos Mortos. É, acho que tá aí, tá explicado porque que o filme não é ruim.
É, porque o filme dele tá tancando o... Apesar que eu gosto da cinematografia do...
Não, ele é. Mas assim... Antes dele virar nessa loucura da câmera lenta o tempo todo, né?
Antes de começar a chamar ele de visionário, né? Que esse é o problema, subir a cabeça dele.
A porra do problema do Watchmen, né?
Depois do Watchmen não tem mais nenhum filme bom dele.
É, pois é.
Sucker Punch veio antes de Watchmen.
Mas Sucker Punch não é bom também, né?
Não, porque ia falar, depois de Sucker Punch não tem mais nenhum filme bom dele.
Sucker Punch é antes do Watchmen.
Então, é filme pra caralho, gente. Ele tentou criar no Netflix, ele tentou criar três universos já, né? Que é o universo da DC, o universo lá do filme de zumbi lá, e agora é esse do Star Wars.
E esse é o pior. Esse é o pior disparado, assim. Disparado. Esse filme é horroroso, pelo amor de Deus.
Eu queria
ele
ver,
já
mas.
Lançou um
eu tô
filme
com preguiça.
Dizendo que vai ter versão de diretor. Isso é.
Não, dizendo que vai ter série animada, que vai ter segundo filme, eu série do diretor.
Não, cara. Eu espero que seja tipo. É fora que não vai ser um flop, a gente sabe que vai vender bem com tudo.
Cara, eu acho que foi o filme mais assistido. E assim, eu acho que eles não entendem que o universo é compartilhado, né, esses universos e tudo mais. Você não pode começar do jeito que ele tá começando as coisas, sabe? Faz devagar, vai com calma, vai pequeno,
ele
depois
pode,
vai aumentando.
Cara, é só fazer direito. Ele controla Sete Homens e o Destino, mal feito. Isso, o filme dele é Sete Homens e o Destino, mal feito. Isso, cara, existe um filme japonês muito antigo que foi copiado a sei lá quantas vezes por Hollywood e... Ele fez mal feito.
Não, ele fez um filme de roubo na invasão zumbi chato, Vilazo. E no fundo ele botava ali.
Ah, é porque eu tava lembrando do segundo. O segundo filme eu acho ok. Não é bom, mas não é ruim. Mas não é dele.
E não tem zumbi, né?
Tem zumbi na TV.
Ele fez o filme ainda com, olha ali, gente, um zumbi de metal. São aliens. São robôs. O que
mas,
tá acontecendo?
Porra, mas tem a cena do sonho, é muito legal, cara.
Que igual tá do trailer. Batman?
Que tá no trailer, porra.
Igual Batman, que ele fez duas cenas de sonho. Que é o
Meu
trailer.
Deus do céu, cara. Eu tô maluco. A melhor cena do filme tá no trailer. E é a única cena. E é um sonho.
É isso. Enfim, é triste. É, menino Nola aí, tem que parar de... Vamos puxar saco de pessoas. Não, deixa eu falar de novo do Zack Snyder, desculpa. Ele falando que não se importa muito com os filmes de herói hoje em dia, não sei o quê. Não, seu filho da puta, você cagou com filmes de herói, seu desgraçado. Você matou o universo inteiro. Mas enfim. Nola, puxa o saco de outro diretor, por favor.
É, foda.
Seja menos babaca também, Nola, por favor.
Aí, né, não sei se ele consegue não, Luke. Esse é outro que também subiu a cabeça dele.
Subiu, pra caralho.
Porra.
É o salvador do cinema, mano.
Porra. E vou te falar, assim, por mais que eu goste de muitos filmes do Nolan, desde o Interestelar, ele dá umas terrapadas bonitas, né?
É, e olha que eu acho o Interestelar bem decepcionante.
Eu gosto, mas o final é horroroso.
Mas é o quê? Depois do Interestelar tem o Dunkirk,
tem o Tenet e tem agora esse.
Pô, que é o melhorzinho, né?
É o melhorzinho, exatamente.
Ele botando a cena em preto e branco no presente, Vilas, é arte.
É arte, ô.
Não tem motivo nenhum tá em preto e branco, aquela porra daquela cena.
Mas ele fez o Einstein lá, mano.
É o Einstein.
Ai, ai. Enfim.
Será que o Oppenheimer falou aquelas palavras transando mesmo? Será que ele falou, eu sou a morte, o destruidor de mundos enquanto transava? Fiquei com essa dúvida, assim, da onde o Nolan tirou essa história aí.
Ah, mas aí é que nem o Ridley Scott falando Napoleão. Ah, mas vocês estavam lá na hora pra saber como é que foi?
Pô. Eu achei meio foda, sabe? A mulher pegou o livro certo, na página certa, fala, lê aí, e a linha que ele lê, eu sou a morte, destruidor de mundo. Falei, ah,
Nolan. E ele contou pra quem?
Não fode, Nolan, você tá de sacanagem, que você fez uma cena de sexo. do Oppenheimer falando isso. Porra,
é pra ter importância, né? Porque senão realmente...
Eu achei inacreditável. Essa cena é uma daquela da meia hora que eu falei que podia tirar? É. Essa é uma delas, sabe? Porra.
É porque ele quer mostrar que o cara, que ele é um cara complexo e tal. Foda-se.
Foda-se, pelo amor de Deus. Só faltou tocar Aleluia naquela cena ali, pra completar.
Não, mas aí, achei o Nolan... Nem o Nolan é tão... Zack Snyder assim, né? Enfim, né? Michael Bay está aí batendo as palmas pro Zack Snyder cada vez mais fazendo filme sem roteiro. Parabéns.
Michael Bay? Você tirou o Michael Bay pra criticar o Michael Bay de graça, é isso?
Sim, sempre.
Gostei. Tem que ser assim mesmo. Tem que xingar o Michael Bay.
Tem filme de Transformers esse ano, tem que lembrar disso.
Eu não vi esse antes.
Eu também não. Eu não vejo
é
desde
dele?
Eu não vejo desde o Bambi. É não, não é dele não. Mas é tão ruim.
Ah, bom. Eu achei que a gente ia sair.
Eu vejo desde, eu não vejo desde o Bambi. Que também não é dele.
E que fala que é bom, eu não vi.
É, dizem que é bom, né? Que é bom, né? Aquelas, né? Mas enfim. Só aí queria dizer, já que você tá falando, dando aí uma mensagem, mandar uma mensagem pro pessoal aí do cinema. Parte 2 não, né? Pessoal, parte 1 e parte 2. Porra, vamos fazer um filme.
Já deu, né? Já deu, vamos né? Fazer, vamos parar.
Filme,
né?
Até anime mesmo, pessoal. Divide temporada 1, temporada 2, temporada 3. Negócio de temporada dividida em duas partes também já deu, né?
Se for a final ainda mais, né?
Porra! Isso aí que... É, meu Deus, né?
Filme de 3 horas também já deu. Mas anime com uma hora
de... Isso eu não posso falar tanto, porque você sempre teve, né? Eu não posso criticar o filme de 3 horas por si só. Porque antigamente os caras faziam um filme de 6 horas. Então...
Anime com uma hora o episódio, também já deu.
Essa comparada. Daí é complicado, porque teve momentos bem usados, né? Esse ano. Ué?
Teve um pra mim só.
O resto não, não.
Que é isso, e o resto não foi pra mim.
Pois é, nem Freire precisava. Enfim. É isso, pessoal. Terminamos aí 2023. Voltamos na semana que vem. Semana que vem. Novamente vai ter uma notícia só, porque a gente vai falar de coisa pra caralho. Então a gente não vai
vamos
fazer
falar coisa padrão,
vai ser uma só do mesmo jeito nesse cast. E é isso. Falou, galera. Até 2024. Feliz ano novo aí.
Feliz ano novo. You need to become a bad word.
O Shin Yopinando Shibun é um oferecimento do blog Yopinando. Produção e edição de Evilásio Júnior. Apresentação de Evilásio Júnior e Luke Lucas. Vinhetas e créditos, Nath, a própria. Esse programa usa áudios da paródia do Batman da Feira da Fruta de Antônio Camano e Fernando Petinat. Todas as músicas desse programa são de licença livre e a trilha completa, bem como o nome dos autores da música, está na postagem. Visitem o blog Iopinando em iopinando.wordpress.com. Até a próxima!